ter caído, pensando do ponto de vista eleitoral para o presidente, para o governo, para o PT, foi melhor ter caído do que a escola ter ganhado. Por quê? Se ela tivesse ganhado, os holofotes em relação a isso ficam muito maiores. E aí é claro que isso poderia aumentar o risco na justiça eleitoral. Por outro lado, agora você tem menos holofote, mas o que acontece é que vão usar como uma peça publicitária, dizendo que é imagem de perdedor, que já perdeu, que é pé frio, como o Piperno falou. Então, enfim, é claro que esse desfile da Acadêmicos de Niterói acabou colocando aí um ônus para o presidente e a sua campanha.
Jovem Pan News.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alborã. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhul.com.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Terna aqui do Palácio do Planalto, o presidente Lula avalia que Andrei Passos Rodrigues deveria ter entregue todo o conteúdo das Mero à Procuradoria-Geral da República para que então houvesse um encaminhamento para o Supremo Tribunal. Então, dos dois lados aqui da Praça dos Três Poderes, existe essa avaliação de que Andrei Passos Rodrigues foi, pelo menos, precipitado ao tratar de Dias Toffoli envolvendo as investigações sobre o caso do Banco Master. Mesmo assim, o presidente Lula, então, viaja com o diretor da Polícia Federal, não apenas no sentido de demonstrar algum apoio político nesse momento, mas também porque Andrei Passos Rodrigues tem uma agenda paralela à da Presidência da República, nos dois destinos asiáticos dessa viagem que termina, então, na semana que vem. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Bom, gente, então Andrei Rodrigues, diretor da PF, integrando essa comitiva que vai para a Ásia. Lembrando também que ele deve fazer parte de toda a equipe, de toda a comitiva que vai se deslocar aos Estados Unidos no encontro entre o presidente Lula e Donald Trump em Washington, na Casa Branca. Mas, Fábio Piperno, quero conversar com você porque, querendo ou não, a presença de Andrei Rodrigues lado a lado do presidente Lula é um indicativo de que internamente o diretor da PF ganha uma força e, ao mesmo tempo, o nome dele ele começa a ser cogitado, inclusive, de assumir o ministério em caso de reeleição, aí sim, Ministério da Justiça ou até mesmo o Ministério da Segurança Pública.
Mas ele certamente está muito em alta. Primeiro que o trabalho da Polícia Federal é muito bom. Segundo que a Polícia Federal está no epicentro de todas essas investigações. Ela causa, sim, muito incômodo para bastante gente, para vários setores, e é ótimo para a sociedade brasileira que seja assim, que trata-se de uma excelente corporação e não é a Polícia Federal que está fazendo coisa errada. Quem está fazendo coisa errada são os investigados, aliás, coisa muito errada. Então, perfeito, isso tá, ainda bem que existe a Polícia Federal e o seu diretor, sim, está com a bola cheia. É um nome em alta com o presidente da República. Veja, ele vai para a Índia, para a Coreia do Sul, para os Estados Unidos. Então, isso eu acho que é uma inequívoca prova de prestígio, sim.
Ô, Alangani, eu quero te ouvir também, porque, querendo ou não...
Prestígio que gera ciúme.
Não, isso mesmo, é justamente esse gancho que eu vou pegar, Piperno, porque Andrei Rodrigues, querendo ou não, em relação a esse episódio envolvendo o Dias Toffoli, o conteúdo das mensagens que ele acabou conversando com o próprio presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, que depois teve uma reunião secreta entre os ministros, em que ficou decidido que o próprio Dias Toffoli deixaria a relatoria. Todo esse envolvimento de Andrei Rodrigues gerou ciúmes, gerou um certo atrito e, querendo ou não, acabou virando ali uma persona não grata para os ministros do STF. Mesmo assim, o trabalho dele é muito enaltecido pelo presidente Lula. Como é que você enxerga esse fortalecimento da imagem de Andrei Rodrigues diante também de uma imagem um pouco mais enfraquecida do próprio STF?
Tem várias camadas aí, né? Em relação ao presidente Lula, o trabalho da Polícia Federal, muito bem conduzido e mostrando ali, né, o que aconteceu com os ministros da Suprema Corte, trazendo as inconsistências e tudo mais, é de interesse do presidente, porque a última coisa que o presidente quer é que este escândalo do Master respingue no governo. E aí independe da culpa do governo, porque o que interessa é a percepção do eleitor. Em ano eleitoral, percepção do eleitor, se tem crise, se tem caso de corrupção, etc., geralmente o eleitor, justa ou injustamente, ele coloca na conta de quem? Na conta do governo. Então, o presidente, tudo que ele quer, exatamente, é que a Polícia Federal, ele está dando ali, né? Ele quer dar carta branca para a Polícia Federal para falar o seguinte: olha, eu não tenho absolutamente, porque ele tem uma preocupação também eleitoral. Em relação ao fortalecimento, né, federal, não é só o apoio do Poder Executivo, mas, sobretudo, da imprensa. A imprensa é quase unânime em relação a este caso do Master, né? Então, as críticas aos ministros da Suprema Corte envolvidos nessa trama do Master, a imprensa é unânime, né? É diferente em relação ao 8 de janeiro, ao processo do Jair Bolsonaro, que havia uma divisão da imprensa, uma parte da imprensa chancelava o que a Suprema Corte fazia, outra parte não. Dessa vez, não. A imprensa inteira é unânime, está cobrando, está batendo, e não só isso, a opinião pública também quer um esclarecimento. Então, aqui eu vou pegar uma carona no que o Piperno falou. A culpa não é da Polícia Federal, a culpa não é do Banco Central e a culpa também não é da Receita Federal. A culpa é da classe política e de membros do Poder Judiciário.
Ô Zé Maria Trindade, como é que você enxerga também esse fortalecimento, essa aproximação de Andrei Rodrigues, diretor da PF, ao lado do presidente Lula, viajando, fazendo parte dessa comitiva e, é claro, também essa possibilidade dele ganhar cada vez mais espaço dentro do governo, inclusive dentro do ministério?
Olha, eu vejo com naturalidade, né? Não se trata de um passeio, mas de uma viagem oficial, e geralmente isso acontece. Setores que vão assinar acordos, né? E o que mostra aí é uma preocupação que deveria ter sido de lá de trás, né? Do governo, de demonstrar um serviço, de demonstrar uma melhora na área de segurança pública. Nesta viagem, haverá encontros com setores da área de segurança pública para ver como funciona em outros países e até fazer acordo sobre inteligência e, principalmente, tecnologia. A tecnologia tem que ser cada vez mais aplicada. Enquanto se debate essa coisa ridícula, andar com câmera, deveria se debater a tecnologia das câmeras, como drones e tal, para evitar que o policial entre no local sem saber o que tem lá dentro. Tudo isso já existem tecnologias e essas viagens devem ser usadas exatamente para isso. Lá ele vai se encontrar com o diretor do órgão lá, que seria mais ou menos como a Polícia Federal de lá, avaliar a tecnologia, a possibilidade de troca de informações. O Brasil tem qualidade, sim, na área de segurança pública, principalmente na área técnica, perícia. Nós, aqui no Brasil, temos uma qualidade de identificação, por exemplo, de lidar com DNA, assim, muito boa. E o Distrito Federal, por exemplo, está muito na frente na tecnologia mesmo de lidar com isso. Cada vez mais, o trabalho da polícia tem que ser técnico. Se for isso, tudo bem. A Polícia Federal, ela tem autonomia, os delegados têm autonomia. Esse organograma da Polícia Federal no Ministério da Justiça, ela é burocrática, porque a Polícia Federal tem a possibilidade de autonomia. E eles reclamam, os delegados reclamam, que o governo lida com isso de uma forma meio a contragosto, corta verbas para operações, né? Existem maneiras de restringir o trabalho da Polícia Federal. E a Polícia Federal está querendo mais independência. E aí é que o bicho pega. Então, o Congresso não vai dar à Polícia Federal o poder de ser uma polícia independente de tudo, né? Economicamente, administrativamente, né? De investigação já tem. Mas esses outros poderes, isso não vai acontecer. Portanto, eu vejo com uma certa naturalidade, né? O Andrei foi cotado para ser ministro agora, na saída do Ricardo Lewandowski, e é uma aproximação que eu vejo natural, foi escolhido pelo presidente. Se não houvesse aproximação, ele não seria o diretor da Polícia Federal.
Com certeza, Zé, inclusive ainda mais com a possibilidade, né, de um desmembramento do Ministério da Justiça, né, tendo tanto o Ministério da Justiça como a pasta da Segurança Pública, também essas chances crescem ainda mais. Bom, meus amigos, vamos seguir com outra informação aqui no nosso 3 em 1, porque olha só, o conselheiro do presidente Lula e ex-presidente da Câmara, o João Paulo Cunha, avalia que o senador Flávio Bolsonaro é um rival mais difícil do que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem vai trazer mais detalhes pra gente dessas declarações é o Matheus Dias, que está ao vivo no nosso 3 em 1. Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Cássio, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha aqui no 3 em 1. No caso, ele disse então, o conselheiro de Lula, ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, disse que Flávio Bolsonaro seria sim um candidato mais difícil do que seria Tarcísio. Ele disse que não entendeu a comemoração por parte do Partido dos Trabalhadores. Ele justifica isso com dois pontos. Ele disse primeiro em relação à rejeição. A rejeição a Lula e a rejeição a Flávio Bolsonaro são rejeições que, segundo ele, já são precificadas. Quem é contra Lula já é contra Lula e vai continuar sendo contra de qualquer jeito. Assim como Flávio Bolsonaro, quem é contra Flávio Bolsonaro. No caso, ele diz que qualquer feito durante a campanha ou qualquer dado de governo, números de governo, não alteram essa questão de relevância em questão de críticas, em questão de quem é contra. Oposição. Já Tarcísio não tem esses números muito bem definidos na visão de João Paulo Cunha, como ele disse na entrevista ao Estadão. Disse que como Tarcísio não é um candidato tão conhecido pelo Brasil inteiro, ainda poderia cometer erros de campanha que fizessem a rejeição dele ser até maior que a de Flávio Bolsonaro na visão do conselheiro de Lula. Então ele citou que governadores, um segundo ponto que para ele também é governadores do estado de São Paulo não tem um retrospecto muito positivo na eleição presidencial. Ele citou José Serra e também citou o caso de Geraldo Alckmin, ambos na época do PSDB. Disse que, segundo ele, a Flávio Bolsonaro vai ter uma eleição com Lula, sim, pau a pau, palavras usadas por ele, mas que se a campanha de Lula for feita da maneira correta, sem muitos erros, o presidente vai conseguir a reeleição. Por fim, disse que faltou tempo, ou faltou, na verdade, planejamento para o PT ter se aproximado mais de partidos do Centrão durante este momento. Se isso tivesse sido feito no ano passado, talvez agora seria ainda maior. Mas o PT, mesmo tendo esse DNA de esquerda e sendo obrigado a manter esse DNA, deve sim correr atrás agora de mais aliados ao centro para garantir essa vitória, viu, Cassius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos repercutir então essas declarações de João Paulo Cunha, conselheiro do próprio presidente Lula, dizendo que Flávio Bolsonaro é um rival mais difícil que Tarcísio de Freitas. E por que isso, gente? Fábio Piperno, quero te ouvir, porque quando havia uma expectativa de quem seria o grande candidato da direita, de certa forma, alguns integrantes do PT, alguns aliados do presidente Lula, cresceram a voz dizendo, olha, o próprio presidente Lula havia afirmado, né, muito melhor enfrentar o Flávio do que o próprio Tarcísio. O próprio presidente Lula teria dito isso até uma forma de provocar a direita, porque ele tinha essa predileção para enfrentar o Flávio. Só que João Paulo Cunha trouxe, pelo menos, um outro cenário. O índice de rejeição de Flávio Bolsonaro já está precificado. E o governador Tarcísio de Freitas não é conhecido nos diferentes cantos do Brasil. Ou seja, ele poderia ter uma rejeição ainda maior ou um poder de penetração menor, o que Flávio Bolsonaro tem devido ao seu DNA, devido à sua digital e o seu sobrenome. Como é que você analisa essa comparação que o ex-presidente da Câmara fez?
Ele falou o óbvio, falou as coisas que a gente fala aqui desde novembro, quando começou a se falar do Flávio Bolsonaro, porque quem é Bolsonaro é o Flávio. Ah, começou com índice de rejeição alto. Uai, mas também vai ter um índice de aceitação alto. Ele vai ter exatamente, ele vai chegar ao mesmo nível, o mesmo teto eleitoral do pai dele. Quem é Bolsonaro vota no pai e vota no filho. Ponto. Essa história de que o Tarcísio pode ser um candidato mais difícil, porque tem um índice de rejeição menor e tal, isso aí era para Faria Lima, isso aí era para um ou outro aí do Centrão e tal. Mas esses caras não ganham eleição. Quem ganha eleição é o político que domina o jogo, que domina lá o seu... né, o seu segmento político, que é o caso do presidente Bolsonaro em relação à direita. Eu repito sempre, faço comparação todo dia com a história das franquias. Ele é o dono da franquia Bolsonaro. O governador Tarcísio é apenas um franqueado. Então, se o dono da franquia não quiser participar, algum desses franqueados vai acabar também com o tempo, acabaria com o tempo, herdando esse eleitorado todo. Mas o verdadeiro dono desse eleitorado é o presidente Bolsonaro. É o sobrenome Bolsonaro. Então, Flávio vai ser, sim, um postulante duríssimo e um candidato competitivo.
Ô, Gani, inclusive, o próprio João Paulo Cunha, ele fez uma comparação dizendo que todos os governadores do estado de São Paulo que tentaram, ou pelo menos foram postulantes, né, uma disputa presidencial, perderam. Aí citou, me ajuda aqui, João Dória, o Serra. José Serra, Geraldo Alckmin.
Serra duas vezes.
O Serra duas vezes, o próprio Covas. É, exatamente.
Duas cada um.
Mas só de São Paulo. Covas, Alckmin, Serra. O João Dória, enfim, e o Tarcísio seria aí o quinto, sexto nome a concorrer. E acabou alegando justamente isso, que São Paulo tem ali, claro, grande, é o maior estado, tem o estado mais poderoso, o maior colégio eleitoral, só que quando se trata de Brasil, Tarcísio não é uma figura nacionalmente conhecida como o presidente Lula e como toda a família Bolsonaro.
Pois é, o Tarcísio, ele teria dois desafios, né? O primeiro desafio é se tornar nacionalmente conhecido. É muito a imagem ligada a São Paulo e a imagem de um técnico. E quando a gente fala, e aqui eu estou até, eu acho bom essa imagem de um técnico, mas quando a gente fala em eleição presidencial, você precisa também de uma imagem mais popular. E aí é claro que o sobrenome Bolsonaro é muito forte. O outro ponto é que o Tarcísio tinha uma resistência por parte da direita que não enxergava ele ali como uma direita puro sangue. Então, talvez seria também difícil conquistar este eleitor. O Flávio Bolsonaro é o contrário, né? Ele já tem o DNA ali do pai. Talvez o esforço que ele vai ter que fazer é mostrar que ele é mais da composição, mais um articulador e que não é tão reativo quanto o pai dele, justamente para conquistar esse voto do eleitor de centro-direita. Agora, tem alguns temas aí que para o Flávio Bolsonaro a bola está pingando para ele chutar para o gol. E que o pai dele, na eleição de 2018, surfou muito bem. Um é segurança pública. Dá para o Flávio Bolsonaro explorar isso muito bem. A direita tem muito mais facilidade com este tema do que a esquerda. O pai dele, o Bolsonaro, em 2018, soube explorar este tema e está aí. Tem uma baita crise de segurança pública no país. E um outro tema, a gente fala também, né? A gente sempre fala de segurança pública e economia, custo de vida elevado, mas tem um outro tema que poderá entrar para valer na eleição de 2026, Cássio, que é a corrupção. Era um tema adormecido, mas em 2018 foi um tema crucial para a eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro conseguiu capitalizar, né? Conseguiu pegar esse sentimento da população cansada da corrupção de Brasília, dos poderosos, e ele se vendeu ali como candidato que era contra a corrupção, contra o establishment, contra o estamento burocrático. Flávio Bolsonaro, se souber explorar o caso do Master e também o caso do INSS mais segurança pública, tem uma avenida aí que dá para ele ganhar a eleição de 2026.
Claro que o tema corrupção sempre é muito importante na discussão nacional, porque caso você consiga evitar a corrupção, você consegue destinar recursos para outros setores, por exemplo, para a saúde, para a educação, para a própria segurança pública e, é claro, evitar o dinheiro concentrado nos bolsos aí de quem está desviando este dinheiro. Meus amigos, bora fazer um rápido intervalo aqui no nosso 3 em 1. Já a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. Não sai daí, a gente volta rapidinho.
Em um, Jovem Pan. Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário Lide Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
São Paulo, o carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na rua.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
O Finos Restaurante é a referência em peixes e frutos do mar há 50 anos. E uma ótima opção do seu maravilhoso cardápio é o carpaccio de polvo com salada verde. Leve e delicioso. O polvo é fatiado fininho, com molho de limão siciliano, azeite extra virgem, manjericão, flor de sal e salsinha. É de dar água na boca. Rufinos Restaurante, na Rua 377, acesse rufinos.com.br.
Curta em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
O próprio exercício do poder ou a expectativa de poder. E ele tem uma expectativa de poder muito grande, né? A reeleição dele como prefeito e o trabalho, por que não dizer, dele, o coloca numa posição confortável. Aí é fácil, aí os aliados aparecem. O PT queria essa vaga, mas ele entendeu que, ou ainda não bateu o martelo, mas está tudo encaminhado, que é melhor fazer uma aliança com o MDB. A eleição do Rio de Janeiro tem produzido surpresas, né? Mas é muito difícil tirar essa eleição do Eduardo Paes, até por falta de adversários.
Ô, Piperno, eu quero te ouvir também, porque a estratégia de Eduardo Paes, ao atrair também, claro, o eleitor de centro e colocando, pelo menos, a possibilidade da Jana Reis como, né, a vice na sua chapa, ele atrai os eleitores de centro, atrai, inclusive, uma pessoa ligada a Duque de Caxias, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, uma mulher, e também ligada à Assembleia de Deus, ou seja, também trazendo esse eleitor também religioso. Foi uma estratégia bastante inteligente, positiva, de Eduardo Paes?
É uma estratégia que mostra como vai ser ampla a base de apoio dele, porque a gente não pode esquecer que Eduardo Paes também tem ligações muito próximas com o presidente Lula. Então é bem provável que o PT do Rio de Janeiro, apesar de alguns momentos, de alguns movimentos de rebeldia interna, acabe acatando a determinação do presidente Lula e esteja junto com o Paes. E quanto ao do Rio de Janeiro, é impressionante a vocação para nepotismo, né? Washington Reis, filho, mulher, como era, por exemplo, a família Pisciani, Jorge Pisciani, por seu filho que foi até ministro da Dilma, enfim, o Leonardo.
A família Garotinho também?
A família Garotinho. E assim, depois todo mundo trai todo mundo também, né? Então o apoio do MDB não é uma garantia, assim, um rótulo de qualidade.
O pessoal vai preso, um trai o outro.
É o Rio de Janeiro, o suco do Rio de Janeiro, como fala. E Gani, a gente tem mais um minutinho ainda, eu quero ver a sua análise, porque também esse posicionamento em relação ao Eduardo Paes, ele larga, querendo ou não, na frente dos seus adversários, que tem na lista, Antônio Garotinho, Wilson Witzel, há outros candidatos que são figuras conhecidas, mas que estavam passando por outros processos.
Pois é, né? Ele vai formando uma grande base, aliás, é curioso, né? O PSD, que é um partido com a mesma estratégia do MDB, quer dizer, o MDB compondo com o PSD ali no Rio de Janeiro, mas isso mostra a capilaridade, né? Quer dizer, se você tem ali MDB e PSD e eventualmente um apoio do presidente Lula, né? Acaba fortalecendo muito a sua candidatura ali no estado do Rio. Agora, é até curioso, porque o Piperno vai lembrar disso melhor do que eu, até o Valdemar Costa Neto estava pensando em compor ali com o Eduardo Paes na entrevista que você participou aqui na Jovem Pan, né? Justamente para tentar, né, derrotar o PT, né?
Ah, inclusive, todo mundo quer o apoio.
Todo mundo quer o Paes.
É, exato. É. Mas ele que está querendo paz, mas paz com Z, tá, gente?
Aí o Evandro fala, mas o Paes. Aí o Valdemar fala, mas vai fazer o quê, né?
Eu pensei que você fosse dizer, o senhor que é o rei dos trocadilhos, Eduardo Paes é amor, né?
Não, mas não sei. Ele tá por enquanto, tá paz. Se ele vai buscar o amor, aí é outros 500. Vamos seguir aguardando. Bom, meus amigos, vamos seguir. Última informação aqui do nosso 3 em 1, porque a Viradouro se consagrou a grande campeã do Carnaval 2026 lá no Rio de Janeiro. A gente está vendo imagens do desfile, inclusive a Vermelha e Branca de Niterói chegou ao seu quarto título com o enredo Pra Cima Cissa, em que exaltou em vida Moacir da Silva Pinto, o mestre Cissa, de 69 anos, o grande comandante da bateria. A escola gabaritou todos os 9 quesitos e fechou a apuração com 270 pontos de notas válidas. A escola levou, gente, um 9.9 em fantasias e um 9.9 em samba enredo, ambos descartados. E a Beija-Flor de Nilópolis ficou com vice, com apenas 0.1 décimo abaixo da Viradouro, tornando essa disputa ainda mais emocionante do início ao fim de toda a apuração. Dito isso, meus amigos, 3 em 1 por hoje termina com festa lá no Rio de Janeiro. Inclusive, festa vai rolar a madrugada inteira, inclusive com aí, né, a quadra da escola na Zona Norte festejando bastante esse quarto título. Alan Gani, nessa quarta-feira de cinza, sobrevivemos também mais uma vez. Obrigado e até amanhã.
Sobrevivemos. Parabéns a Viradouro, que foi beber lá na fonte de Medina, buscar inspiração no carnaval de Medina e fez esse excelente carnaval.
Seu Fábio Perno, mais uma vez uma boa tarde, boa quarta-feira e até amanhã, meu amigo.
E uma ótima tarde a todos os moradores de Niterói, uma cidade que eu gosto demais, tenho primos lá e parabéns, Viradouro.
E você, meu querido Zé Maria Trindade, grande morador aí, inclusive cidadão honorário de Medina, uma boa tarde e até amanhã.
Isso, muito boa tarde. O pessoal de Medina tá me mandando mensagem aqui, falando, olha, a cidade tá ficando famosa, mais famosa do que a Medina lá do Oriente, né?
Obrigado, já fazendo essa referência, Zé. Hoje aqui. A cidade de Medina tá mais famosa que o meio surfista, então vamos surfar a popularidade dessa megalópole lá na Bahia, viu, Zé? Boa tarde e até amanhã.
Não, mas é uma boa cidade, sim.
É uma até boa. Amanhã. Não, a gente acredita em você. Não tem... Meus amigos, pessoal de casa que nos acompanha na TV, na rádio também, uma excelente tarde para vocês, um beijão e até amanhã estaremos de volta aqui no nosso querido 3 em 1. Tchau!
Não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, política, economia, eleições, bastidores do poder, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Para começar, informação que chegou há pouco, né? A Acadêmicos de Niterói terminou na 12ª colocação na apuração do Carnaval no Rio de Janeiro e foi rebaixada. A escola levou a Marquês de Sapucaí uma homenagem ao presidente Lula com o samba-enredo do Alto do Mulo. Surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Com isso, a agremiação volta a disputar a Série Ouro no ano que vem. O desfile foi marcado por várias polêmicas muito antes de entrar na avenida. A oposição do governo fez campanha para que o desfile fosse caracterizado como propaganda eleitoral ao presidente. Então vamos trazer os nossos comentaristas e entender um pouco do todo o processo que envolveu a escolha do samba enredo, os anúncios de judicialização propriamente, e agora essa finalização de todas essas discussões, né? A escola foi rebaixada. Luiz Felipe Dávila, ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, Dávila. No período de pré-carnaval, várias discussões a respeito de uma possível propaganda eleitoral antecipada. Anúncio, né, de muitas autoridades, figuras políticas que iriam ajuizar ações junto ao TSE, a Justiça Eleitoral. Depois teve o desfile propriamente, muito polêmico. Inclusive, muitos grupos criticaram algumas manifestações da escola de samba. E agora o grande finale, né, Dávila? A escola foi rebaixada. Enfim, quais são as reflexões que devemos fazer a partir dessa decisão? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas e boa noite à nossa querida audiência. Vamos começar pelo fim, o rebaixamento da escola. Isto mostra que quando a arte deixa de ser arte e vira máquina de propaganda política, sequer faz sucesso na avenida. E o resultado está aí, a escola sendo rebaixada. Apesar de ter acesso a dinheiro público, a ter a cumplicidade do governo, a ter ali o beijamão do presidente e a escolher um tema ridículo, que na verdade mostra quase que uma analogia a ditaduras. Só em ditadura existe homenagens públicas, festas públicas, enalteçando o grande líder, o grande pai. Parece carnaval da Coreia do Norte. E está aí a escola punida e rebaixada. Pelo menos mostra que existe dignidade naqueles que sabem discernir entre campanha política e a arte do carnaval. Agora vamos ao outro ponto. Os partidos de oposição já entraram com várias ações na justiça justamente para mostrar que o que houve na Avenida foi campanha política antecipada. Ora, enalteceram o presidente Lula, fizeram L, disseram que o número 13, várias vezes repetindo o número 13. Ué, se isto não é campanha política antecipada, vai ser difícil definir o que é. Portanto, agora, além do fracasso na Avenida, a escola e o presidente e o PT terão de responder na justiça por uso de dinheiro público para fazer propaganda para o PT e o presidente Lula.
Pois é, há informações, inclusive, de dentro do Partido dos Trabalhadores, de dentro do Palácio do Planalto, que fazem um diagnóstico de que não teria sido positivo, não pelo rebaixamento, mas por toda a discussão que trata dessa possível propaganda antecipada. A gente vai trazer, inclusive, esse raio-x feito por alguns dos integrantes da equipe do presidente da República. Chama o delegado Palumbo, está ao vivo com a gente. Delegado, seja bem-vindo. Ótima noite ao senhor. Inclusive, o delegado Palumbo fez há pouco uma postagem fazendo análise dessa situação que envolve a Escola Acadêmicos de Niterói, prestou uma homenagem ao presidente da República. Muitos questionamentos ao longo das últimas semanas, antes do desfile e durante o desfile. E agora, qual é a análise e a reflexão que todos devem fazer a partir desse resultado? Bem, delegado, seja bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, amigos de bancada e toda a querida audiência da Jovem Pan. Eu vou plagiar o amigo Dávila. Um tema ridículo, só podia dar no que deu. Né? Tava ruim conseguir for, né? Porque agora vai ter que aguentar, não tem jeito. Né? A internet está com uma enxurrada aí de memes, de postagens. Né? É uma coisa que não deveria nem sequer acontecer. Aliás, com certeza, o presidente foi consultado sobre essa homenagem. Né? E deveria ter o bom senso de analisar e falar, olha, ano eleitoral, não acho bom. Não acho que isso vai cair bem, tem dinheiro público no meio, então deixa, isso aí pode ser feito no primeiro ano de mandato, talvez, talvez poderia ser feito, desde que não houvesse o uso de dinheiro público do pagador de impostos, né? E aí deu no que deu, né? Além de receber muitas críticas, independente da escola de samba que homenageou o Lula sendo rebaixada ou não, ainda tem essa vergonha, né? Que é uma vergonha nacional, foi o tema que foi escolhido. Concordo com o Davi, um tema ridículo e a escola rebaixada. Ou seja, não colou para absolutamente ninguém, nem para os jurados que dão as notas para a escola crescer ou cair. Foi o que aconteceu. Caiu, pegou muito mal para o governo, que já não está com a popularidade lá em cima, e agora conseguiram piorar ainda a popularidade dele, que vai vir aí entre hoje e amanhã uma enxurrada aí de memes na internet, postagens de pessoas que nunca concordaram com o dinheiro público sendo feito uma homenagem a um político que vai, a gente sabe que vai se candidatar novamente ao maior cargo da República Brasileira, Caniato.
Pois é, e tem um aspecto importante, não é porque a escola foi rebaixada que aqueles que entenderam que tratava-se de propaganda eleitoral antecipada, que esses grupos, essas pessoas, políticos com mandato, partidos eleitorais, eles vão deixar de ajuizar ações na justiça eleitoral, no TSE. É preciso aguardar, inclusive, muitas ações provavelmente serão ajuizadas. Chama o Bruno Musa, o Musa está ao vivo com a gente, também vai fazer uma reflexão a partir dessa notícia do momento. Decisão foi tomada há pouco pelo colegiado que analisou a performance das escolas de samba no Rio de Janeiro. Musa, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quais são os aspectos que a gente precisa analisar dessa notícia a partir do rebaixamento? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Dávila, Palumbi, a todos que nos assistem nessa volta de carnaval. Pois é, em um país onde a justiça ela costuma não funcionar, talvez aqui a gente vê alguma coisa parecida com isso, não por nada, mas pelo simples fato de ter usado dinheiro público em algo que não tem o menor cabimento. Ainda mais num país onde nós vemos uma total falta de responsabilidade com o dinheiro do pagador de imposto. E não importa se é um dinheiro maior ou menor, é um respeito, é a mensagem que passa. É a tal da arte que precisa do dinheiro de todos, mesmo que alguém não concorde com a mensagem que está sendo passada naquela escola, você é obrigado a simplesmente a financiá-la e não tem a quem recorrer. Você não tem simplesmente a quem recorrer, porque do outro lado está a máquina pública que detém o monopólio da violência contra todos nós, no sentido não apenas da violência física, no sentido de a quem eu recorro enquanto cidadão, porque eu não quero que o meu dinheiro, enquanto pagador de imposto, financie, seja arte A, B, C ou D, no carnaval, na Páscoa ou onde quer que seja. O respeito ao dinheiro público, que no Brasil simplesmente não há. Em meio a isso, nós vemos uma mensagem que passou a ser discutida ao longo dos últimos dias. Um eventual desrespeito à crença, à fé, que não é a primeira vez que isso acontece. E eu não sei o que acontece em 2026, que tudo pode ser chamado de arte, inclusive desrespeitando pessoas que se sentiram agredidas, sendo que é uma parte de um eleitorado cada vez mais importante no Brasil e que Lula... tiram agredidos com a mensagem que foi passada ali, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas se sentiram agredidos, e é um grupo, de novo, crescente no Brasil, que representa um importante número do eleitorado e que se sentiu diretamente agredido com a mensagem. Então, o que eles querem com relação a isso? Será que ele quer captar os votos ou ele quer agredir com essa mensagem? Mas talvez tenhamos aqui uma oportunidade de falar daqui a pouco. Na minha opinião, nada disso foi sem querer. Tudo isso pode ter uma estratégia por trás. Veremos.
Oportuno o Musa ter encerrado o comentário dele tratando disso, porque as frentes cristãs criticaram o desfile em homenagem ao presidente Lula pelas sátiras a famílias evangélicas e anunciaram um pedido de medidas judiciais contra a escola de samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio. Esse incômodo aconteceu justamente por conta da ala Neoconservadores em Conserva, que retratavam famílias de grupos identificados como de direita, como famílias dentro de latas de conserva. A Frente Parlamentar Evangélica divulgou uma nota de repúdio a essa conduta desrespeitosa e afrontosa da escola no Carnaval. Já o presidente da Frente Parlamentar Católica, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, disse que vai exigir providências e atuação dos órgãos competentes para a devida apuração dos fatos e responsabilização. Quem também se pronunciou foi a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, dizendo que o desfile da Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula, configurou preconceito religioso contra cristãos na ala neoconservadores em conserva. Eu vou começar pelo Luiz Felipe Dávila, porque lá atrás, na semana passada, quando nós discutimos aqui a história e a defesa de alguns que entendiam que a justiça poderia vir a liberdade de expressão. Dávila, o desfile já aconteceu. E aí nós pudemos observar o que a escola de samba criou. Quais foram os adereços, as mensagens, as fantasias, a partir do desfile realizado. O que é possível considerar em relação a essa manifestação de grupos evangélicos, principalmente nas casas legislativas?
Caniato, eu sou um defensor radical da liberdade de expressão. Acho que qualquer pessoa pode dizer o que quiser, mas precisa entender as consequências do que se é dito. Então, no momento em que há a materialidade, como aconteceu agora com o desfile da escola de samba, aí sim você aciona a justiça, mas precisa ter a materialidade, porque senão é censura prévia. É exatamente o que nós condenamos aqui com os famosos inquéritos intermináveis das fake news. Você começa a tirar conteúdo do ar porque você acha que aquilo não é bom. Não, isso não. Isso é um desrespeito à liberdade de expressão. Então, eu sou um defensor radical da liberdade de expressão. Qualquer um tem direito a manifestar sua opinião, crença, etc. Agora, tudo tem consequência. E a consequência está aí. A materialidade foi concretizada. E agora, os partidos de oposição estão ingressando na justiça com ação. É assim que tem que se fazer. E nesse desfile, não é só o enaltecimento do presidente, do PT, campanha antecipada, uso de dinheiro público, como todos nós já comentamos aqui. É uma afronta à família brasileira, é uma afronta aos cristãos, É uma afronta às pessoas que têm fé e crença. E, além de tudo, cria um enorme mal-estar. Para que ter que fazer esse desaforo contra o presidente Bolsonaro, que está preso? Para que tem que agredir o presidente, o ex-presidente Temer, no momento em que o PT está tentando buscar o MDB para a aliança? Ou seja, é só tiro no pé, é ir contra o que a maioria do povo brasileiro acredita, na família, na religião cristã e, principalmente, na integridade moral das pessoas. Então, é um desfile imoral no, na utilização de recursos públicos, é campanha antecipada enaltecendo o PT e é uma afronta a cristãos, a família tradicional, que é algo muito forte na cultura brasileira, e um desastre para um partido que busca o centrão para se compor politicamente e aumentar o número de partidos na base governista. Ou seja, tudo o que aconteceu na Sapucaí foi um desastre político e artístico para o governo.
Pois é, você que chega agora, a informação de momento, a escola de samba que fez homenagem ao presidente Lula foi rebaixada para a segunda divisão do Carnaval Carioca. A segunda divisão leva o nome de Série Ouro, né? Quem não conhece Carnaval e lê ali Série Ouro, parece que é a primeira divisão, mas não. Foi rebaixada a segunda divisão, que leva justamente esse nome, Série Ouro. Você, delegado Palombo, eu acho que alguns aspectos nós precisamos discutir a partir da manifestação das frentes parlamentares que defendem grupos religiosos, né? A frente parlamentar evangélica, enfim, e o entendimento de que houve desrespeito durante o desfile dessa escola de samba, acadêmicos de Niterói, especialmente naquela ala que satirizava, né, ou ironizava as famílias brasileiras, né, as famílias conservadoras, colocando fotos ali daquelas famílias em latas de produtos em conserva, delegado Palumbo. O que é possível esperar a partir do momento em que nós entrarmos no período eleitoral e fatalmente políticos desse partido precisarão fazer algum tipo de aceno aos... Não, eu estou errado.
Não, você está corretíssimo, né? Eu sou católico, apostólico romano, praticante, faço parte da bancada católica. E a gente se sente ofendido, porque o católico, o evangélico, é um povo pacífico, né? A gente prega o amor, não é só da boca para fora, não. E aí, quando você vê eles colocando a família brasileira, a família tradicional brasileira, enlatada, em conserva, o que, que isso quer dizer? Foi até um padre de Ribeirão Preto que me alertou sobre isso, padre Jô de Ribeirão Preto, que me alertou. Eles querem dizer que a família tradicional está com prazo de validade, que vence. Tudo que é enlatado tem um prazo de validade. Ou seja, eles querem deixar essa mensagem subliminar de que a família tradicional está se acabando. Agora, eu não sei por que essa violência gratuita, mesmo que subliminar, contra evangélico, contra católico, contra cristão, contra as famílias de maneira geral. E esses mesmos políticos que a gente vê aí gostando dessa homenagem, que foi usado dinheiro público, uma clara campanha antecipada, isso é muito claro. Eu não sei o que os tribunais superiores irão decidir, mas qualquer um entende que isso é sim uma campanha antecipada. Esses mesmos políticos que não vão às missas, que não são evangélicos nem católicos, são esses mesmos políticos que depois aparecem na frente das missas, na frente dos cultos religiosos, fazendo cara de bom samaritano, de que apoia a família e os bons costumes, mas são eles mesmos que promovem esse escárnio contra a família. Mas o tiro saiu pela culatra, literalmente em todos os aspectos, porque criou uma revolta, e posso dizer aqui com maior tranquilidade, a família tradicional conservadora brasileira é a maioria do povo brasileiro. Só que nós somos ficamos silentes muitas das vezes. Nós não procuramos briga, não queremos entrar em confusão, só que eles procuram. Eles acabam aí provocando o tempo todo. Para quê? Qual é a necessidade disso? Nenhuma. Perde-se voto, eles vão perder voto, porque tanto o católico quanto o evangélico sabe distinguir qual é aquele político oportunista de Copa do Mundo que aparece de 4 em 4 anos, que aí quer ir numa missa, quer ir num culto evangélico, não tem a mínima noção de como é que funciona os dogmas da Igreja Católica sobre confissão, sobre missas de domingo, sobre o rosário, não tem a mínima noção, mas eles aparecem lá pagando, né? E isso acaba criando uma revolta. O católico e o evangélico cristão de verdade sabe quem é de verdade e quem é de mentira e quem quer enganar. E fazendo isso que eles fazem, depois não adianta o presidente falar que temos que fazer acenos para os evangélicos. Não adianta absolutamente nada, porque isso aí é uma afronta a milhares, milhares, milhares de brasileiros que têm sim a família tradicional. Eu tenho orgulho da minha família, amo meus filhos, amo os meus pais, a minha esposa, e tenho orgulho. Sou conservador, tenho orgulho do que sou e não fico atacando quem pensa de modo diferente. Não fico atacando quem quer construir outro tipo de família. Tá tudo certo. E também não fico provocando ninguém. Agora, imagine se fosse o contrário. Imagine se fosse um conservador de uma família tradicional conservadora fazendo qualquer tipo de ironia contra alguém que pensa diferente ou quer construir uma família que não seja a formada pelo homem e pela mulher. Imagine só o rebuliço que ia dar isso daqui. Agora, eles parecem que podem tudo, mas talvez a conta saia bem caro no momento em que o brasileiro for votar.
Pois é, agora, Bruno, o desfile em homenagem ao presidente da República foi um desastre, não somente na avaliação daqueles que julgaram os vários quesitos dessa escola de samba Acadêmicos de Niterói. Foi um desastre também na avaliação de muitos assessores do Partido dos Trabalhadores e do Palácio do Planalto, não sou eu que digo. Eles conversaram com essas figuras e trouxeram as informações em vários portais de notícias. E aí eu lhe pergunto, qual vai ser o desafio, então, do grupo do presidente da República para apagar esse incêndio junto aos evangélicos, à frente cristã e por aí vai?
Eu acho que é algo claramente com falta de estratégia. É, na minha opinião, seria muita ingenuidade dizer que o presidente Lula não aprovou o que foi feito aí. Para mim fica bastante claro, ele não revisou a letra como nós fizemos aqui, inclusive, ele não revisou previamente essa letra. Ele não analisou o que seria, o que sairia para a avenida com essas ofensas, né? Que, de novo, as ofensas elas podem ser subjetivas, mas fica claro que um grupo de pessoas importantes que ele quer conquistar o voto se sentiu ofendido, assim como o Palumba, assim como eu, assim como tantos outros que se sentem, obviamente, uma simples questão de para quê. Veja, o Dávila falou a respeito de liberdade de expressão e eu me coloco aqui nesses dois. Eu vou aproveitar esses dois minutos até para desmistificar muitas coisas nesse lado. Eu, no campo econômico, eu sou libertário. E no campo dos costumes, eu sou conservador. Tem muita gente que olha e fala, não, mas como pode? O que nós não acreditamos é que o Estado deva deter o monopólio da lei. A gente acredita em contratos privados, mas os costumes que você prega dentro da tua casa não tem nada a ver. Uma coisa é libertário, outra coisa é libertinagem, que é o que a gente anda vendo por aí. São coisas completamente diferentes. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque não importa quem seja, se sentiu ofendido, se coloca no campo mais conservador, como nós aqui estamos nos colocando abertamente. Então, esse é alguém que ele quer buscar o voto. Essa meiuca, digamos assim, esse centro, ele diz querer. Há pouco tempo atrás, ele passou a frequentar algumas igrejas evangélicas, fazer algum tipo de aceno a essas pessoas. Ao mesmo tempo, me veio um curso desse na escola de samba, praticamente fazendo com que as pessoas se sintam indignadas com o que estão vendo. Então, onde ele quer chegar com isso? Me remete um pouco também quando foi ali na época do Lula começar a bater nos BRICS, ou melhor, bater nos Estados Unidos, usando os BRICS como, digamos, um novo meio de comércio, de moedas e tal. O que ele queria com aquilo? Me parece pouco estratégico. De novo, defendemos a liberdade de expressão, sem o uso do dinheiro público, obviamente. Cada um fala e faz o que quer com as consequências para isso. Agora, se ele usa o dinheiro do pagador de imposto para falar mal, inclusive desse grupo que é obrigado a financiar e ele quer o voto, eu realmente não consigo entender que tipo de comunicação é essa. O que ele quer com isso? É algo pessoal para agredir um grupo que ele não concorda ou é uma estratégia em ano de eleições? Eu simplesmente fico perdido. Falta muita, muita estratégia. Se fosse uma empresa, já estaria quebrada há muito tempo.
Pois é, e naturalmente há dúvidas em relação qual será a estratégia do grupo do Partido dos Trabalhadores, que já procura arquitetar as ações visando as eleições de 2026. Se descolar completamente desse episódio, tentar guardar em uma gaveta, não fazer menção nenhuma, esquecer que isso aconteceu, talvez isso aconteça, ou fazer algum tipo de manifestação oficial. Enfim, vamos aguardar quais serão os próximos passos. E o Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, que já, inclusive, pertenceu ao conglomerado do Master, investigado por supostas fraudes financeiras. O atual dono do Pleno, Augusto Lima, deixou a sociedade com Daniel Vorcaro no ano passado e ficou com esse banco. Ambos foram presos na Operação Compliance Zero e foram liberados sob uso de tornozeleira eletrônica. O Banco Pleno enfrentava dificuldades de liquidez e buscava uma determinação do Banco Central, a instituição estava proibida de emitir novos títulos de investimento para se financiar. No mercado secundário, onde os títulos chegaram a ser negociados, a 165% do CDI no final do ano de 2025. Esse é um valor fora da realidade, muito diferente dos índices que são usados ou negociados pelas outras instituições, as grandes principalmente. Com isso, as liquidações extrajudiciais de instituições ligadas ao Banco Master criaram um rombo de quase 52 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito, a maior cobertura da história do fundo. Vou começar pelo Luiz Felipe Dávila. Dá para colocar isso como consequência ainda das notícias que nós estamos tratando do Banco Master, né, Dávila? Agora, a liquidação de um outro banco que fez parte em algum momento do conglomerado do Banco Master de Daniel Vorcaro. E aí, Dávila, o que é preciso considerar? Mais uma instituição financeira liquidada, o FGC será acionado.
É mais uma vez o modelo de picaretagem do Banco Master sendo replicado numa velocidade do som. É isso que aconteceu. Mais um banco compra um outro banco quebrado, depois vende para o Master, tenta lançar a CDI a 160%, e aí prometendo aos clientes que comprarem isso, que isso está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. É um absurdo. O Banco Central fez muito bem em intervir mais uma vez, e nós não sabemos essa bola de neve, porque o que tem de banquinho pendurado debaixo do Master, por causa de todas essas negociatas feitas atrás, ainda pode sobrar um rombo maior do que os 50 bilhões para o Fundo Garantidor de Crédito. Então, é preciso, como eu disse, que este episódio sirva de exemplo para rever regras, regras não só da regulação do Banco Central, como regras do Fundo Garantidor, porque senão acontece isso. Pequeno banco fica dizendo que tem CDB para lançar muito acima de preço de mercado, com a garantia do Fundo Garantidor, e a conta fica para os grandes bancos, que na verdade são os grandes contribuintes do Fundo Garantidor de Crédito. Isso é dinheiro privado, gente. Isso não é dinheiro do governo, não. Isso é dinheiro que sai do cofre dos bancos. E banco não gosta de perder 50 bilhões de reais assim para ficar pagando malandragem de pequeno banco que fica vendendo produto muito acima do valor de mercado e depois joga esse prejuízo, que é o que está acontecendo agora, nas costas dos grandes bancos para pagar a conta. Então, é óbvio que nós vamos ter aí revisão de regras e de governança em relação a isso, para que este episódio não se repita. O Banco Master foi, sim, um sinal de alerta para rever governança e o funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito.
Pois é, Banco Central decretando a liquidação de um outro banco, o Banco Pleno, que tinha conexão, inclusive, com o Banco Master de Daniel Vorcar. De que maneira isso vai afetar o sistema financeiro? Vamos entender isso daqui a pouquinho com o Bruno Musa, que vai trazer as várias análises sobre um cenário futuro. Mas chamar o delegado Palum para analisar a situação que envolve o Banco Pleno. Mas antes, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Olha o desfile de oferta aí, gente! Geladeira Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só R$ 2.198 à vista. Ou 10 de R$ 219,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Lavador Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só R$ 2.048 à vista. Ou 12 de R$ 197,60 por mês. Aproveite!
Os pingos nos is.
O
caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem eu disse que o título pré-fixado era uma boa se você acreditar numa inflação menor. Isso porque seu ganho real vai ser maior. Agora, se a inflação subir, isso vai corroer o seu ganho real. O ganho real é o teu ganho acima da inflação. Poxa, Alan, mas será que não tem um título que me ofereça uma proteção inflacionária e numa taxa boa? Tem. Por exemplo, lá no Tesouro Direto, tem um título que vence em 2000